Boa noite, queridos, a paz, tudo bem?
Amém,
glória a Deus. Bom estar aqui na casa de Deus, né? Eu queria, antes de compartilhar um pensamento da palavra, um texto, eu queria orar com você, convidar você a curvar sua cabeça, de fazer uma breve oração, amém? Pai querido, muito obrigado por esse dia, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por estarmos aqui na sua casa, na casa de oração. Quero pedir ao Senhor nessa hora que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para a Tua Palavra, para que os nossos corações sejam terras férteis, para que o nosso coração receba a semente da Palavra, que essa Palavra venha germinar e dar muitos frutos para o Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que nesse instante, ó Pai, a nossa mente seja levada cativa a Cristo e que possamos, Deus, ó Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, fala os corações, as mentes, as pessoas que estão aqui, Senhor. Meu Deus, cada pessoa que chegou aqui cansada e sobrecarregada, seja, Deus, agora tocada pelo Senhor e renovada nas suas forças, na sua alma, na esperança e na fé. Queremos, Deus, ó Pai, sair daqui hoje diferentes. Diferentes no sentido de que nós temos o Senhor e nós sabemos, ó Pai, em quem temos crido. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. A nossa esperança e fé está em Ti, Jesus. Nós cremos que o Senhor vai fazer e vai nos surpreender muito mais do que pensamos, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma reflexão da palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. É um diálogo que acontece entre Jesus e os fariseus, e no segundo momento, esse diálogo acontece entre Jesus e os seus discípulos. É uma continuação, como se fosse num só dia. Em Mateus 16, nós vamos ter aqui uma lição de discipulado. Quem aqui já participou de discipulado? Levanta a mão, por favor. Então você já sabe o que eu vou falar mais ou menos. O discipulado é o relacionamento entre um mentor e um aluno, no sentido de transferir conhecimento. Discipulado é quando nós, aqui na igreja, ou quando nós, estando na presença de Deus, recebemos conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento como se fosse um conhecimento técnico. Não, não é técnica. Esse conhecimento nós damos o nome de vida. O discipulado, ele dá vida para a gente. O discipulado, ele mostra o que, que Deus quer para nossas vidas, amém? Então, o discipulado, diferente de aprender com um professor, né, numa escola ou numa universidade, o discipulado, ele é uma vida que está sendo transferida de um para outro. Por quê? Porque discipulado é experiência de vida com Deus, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, discipulado é experiência de vida com Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero falar um pouco sobre experiência de vida. A gente acha que ter experiência com Deus é quando a gente já passou por coisas absurdamente grandes, tipo milagre, sabe? Na verdade, isso marca a nossa vida. Pessoas, creio que aqui tenham pessoas que já foram impactadas com milagre de cura, né? O milagre da salvação, da libertação. Esses milagres que a gente olha e fala, caramba, olha, e a gente meio que vê isso um ponto fora da curva, ele é importante, ele salta aos olhos, mas existe um milagre no discipulado que nós precisamos entender, que é a libertação da nossa mente. Quebra de cadeias na mente. A Bíblia chama isso de sofismas. Quem já ouviu falar de sofisma? Levanta a mão aí. Sofisma é uma cegueira espiritual. E no discipulado, e somente no discipulado, é que esse sofisma é quebrado. E é muito interessante isso, porque nós damos muito valor para grandes milagres, né? Principalmente no ambiente externo da alma, ou seja, no físico. Quem é que já presenciou cego enxergar, coxo andar? Quem já presenciou milagres assim? Pois bem, quando eu era criança, eu participava, minha mãe, uma mulher de oração, já falei sobre ela aqui, e eu tinha a idade que o meu filho tem hoje, 7 para 8 anos de idade, e eu via pessoas sendo libertas na minha casa, demônios incorporando, aquele processo de libertação, e eu já vi gente morta ressuscitar. Então eu achava aquilo grande demais, eu falei, caramba, olha, criança, já imagina, gente. Mas à medida que a gente vai crescendo no Evangelho, que a gente vai andando numa jornada de fé, a gente vai entendendo que a maior transformação não é do ambiente externo, mas é da nossa alma sendo liberta e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? É sobre isso que se trata isso aqui. O Espírito Santo de Deus, que opera hoje na igreja, a vontade de Deus, a palavra, o verbo vivo, o vivo que é Jesus, esse mesmo Espírito Santo, ele é o responsável por quebrar as cadeias da nossa mente e da nossa alma. E Jesus, ele vai tratar isso com Pedro, ele vai tratar isso com os fariseus. O problema é que muitas das vezes a gente não compreende o que Jesus está falando, porque nós também sofremos disso. E somente no discipulado, no relacionamento de vida com vida, é que você começa a ter essa experiência. A primeira coisa que a gente vai ler agora, eu quero convidar você a ler comigo, é o diálogo de Jesus com os fariseus. Eu queria que você lesse com muita atenção. Por quê? Porque existem segredos aqui, existem segredos profundos aqui. E esses segredos que a gente vai ver na palavra são transformadores de mente. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 2, assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos mediante a renovação da sua mente. Quem já leu esse texto aí? Se essa palavra, antes de falar sobre essa palavra, eu quero falar sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos é, na verdade, é uma tese da salvação, é todo o conhecimento que a gente precisa a respeito da salvação, está no livro de Romanos. E nesse versículo em específico, Paulo vai falar a respeito da cadeia da mente. E somente depois que a gente renova o nosso entendimento, a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então é na nossa mente o campo da batalha. E muitos de nós não conseguem enxergar os segredos de Deus, porque ainda precisamos viver esse milagre, que é o milagre da transformação da mente, da abertura do entendimento, da visão que o Espírito de Deus nos dá. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Amém? Versículo 1, Mateus, capítulo 16, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Dá um sinal aí para ouvir, levanta a mão. Amém? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Versículo 2. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto dos céus, mas não conseguem, ou seja, não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Amém? Então, fica marcado aí, eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Quem eram os fariseus? Homens que interpretavam e cuidavam para que a comunidade judaica tivesse o maior nível de interpretação da Torá. Eles interpretavam a palavra e eles ensinavam essa palavra para a comunidade judaica, e isso acontece até hoje, no mundo inteiro. E eles estão aqui nesse diálogo pedindo para Jesus um sinal no céu. Eles queriam desafiar Jesus a fazer um milagre extraordinário. E Jesus confronta eles na palavra, mostrando para eles: vocês conseguem entender quando vai chover ou quando vai fazer sol, mas vocês não conseguem discernir os tempos. Por que que Jesus está falando isso? Porque aqueles homens sabiam a respeito do Messias, mas não enxergavam Jesus como Messias. E por que é que eles não enxergavam Jesus como Messias? Porque eles não tinham ali a visão ou até mesmo discernimento no Espírito a respeito de Jesus. Jesus vai falar para ele assim: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Quem era Jonas? O profeta fujão, não é verdade? O profeta que tentou fugir da vontade de Deus. Perceba que no texto de Jonas, no livro de Jonas, existe ali uma configuração de um homem que conhecia a Deus, de um homem que recebeu um propósito específico de Deus: ó, vai lá em Tarsis, vai lá, prega a palavra. Mas ele não foi, ele foi para outro lugar. E porque ele fugiu do propósito, o que aconteceu com Jonas? Ele foi jogado para fora do barco onde ele foi, não é isso? Caiu no mar, veio um grande peixe, pegou ele, e ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, e ele ficou lá, a Bíblia vai dizer que no mais fundo dos abismos do mar. Agora, veja bem, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Por que que Deus compara o fariseu com Jonas? Porque Deus, ele está mostrando para mim, para você, algo que a gente precisa entender que é para mim, para você. Ele dá duas qualificações, ele fala uma geração perversa e uma geração adúltera. São dois adjetivos para a geração. Primeira, geração perversa, por quê? Porque aquela geração estava fadada a matar o Messias, sim ou não? Aquela geração foi a geração que crucificou Jesus. Aquela geração foi a geração que entregou o Messias para ser morto. E por que adúltero? Porque eles estão escolhendo outra vontade que não é a vontade de Deus para suas vidas. O adultério na palavra não está somente relacionado à prevaricação ou pecado sexual. Não. Ele está diretamente relacionado a você quebrar alianças, quebrar propósitos. Amém? Você está entendendo isso? Quando eu e você quebramos alianças, por exemplo, eu sou casado, tenho a minha esposa, está sentada aqui, e se eu quebrar a minha aliança com ela, eu me torno um adúltero. Só que Jesus vai interpretar isso de tal forma que ele vai dizer assim: se você imaginar na sua mente, você já é um adúltero. Através da palavra nós entendemos que nós somos igreja e como igreja nós somos noiva de Cristo, amém? Agora você imagina que na qualidade de igreja, como noiva de Cristo, eu quebro a minha aliança com o meu Senhor, porque ao invés de eu me comprometer e fazer aquilo que eu deveria fazer, agora eu faço outra coisa que não seja a vontade dele. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Está fazendo sentido para você isso? Está fazendo sentido por que que Jesus falou para os fariseus que eles eram perversos e porque eles eram adúlteros? Vamos trazer isso para a nossa vida agora? E quantas vezes a gente vem à igreja, a gente vem à presença de Deus, não necessariamente na igreja, mas de repente no seu quarto, na sua sala, em algum lugar específico para oração, e lá naquela oração você começa a pedir a Deus que Ele faça aquilo que você quer. Nesse momento você está buscando a vontade de Deus ou você está buscando a sua vontade? Estou buscando a minha, sim ou não? Não foi exatamente o que Jonas fez? Não foi exatamente o que Jesus falou a respeito dos fariseus? Vocês estão buscando aquilo que vocês querem? A oração do Pai Nosso é uma oração que nos ensina como orar, amém? Jesus vai dizer, e quando vocês forem orar, orem dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E mais um pouquinho ele fala, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no... A natureza que nós temos hoje, a natureza pecaminosa, por isso a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, não é o pecado da mentira, não é nada disso, mas é um pecado recorrente que nós vivemos e a gente muitas das vezes nem percebe. Que pecado é esse? Viver a nossa própria vontade. A gente tem livre escolha? Tem. Você tem livre arbítrio? Tem. Mas é nessa livre escolha, nesse livre arbítrio, que eu preciso me voltar ao Senhor e falar, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? A aliança entre mim e Cristo, a aliança entre nós e o nosso Senhor, representa assim, agora já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Agora a vida que eu tenho já não vivo para mim mesmo, eu vivo na fé do Senhor. O que, que é? Importa que Ele cresça, que eu diminua, importa que a vontade dEle aconteça na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quem está enxergando isso aqui? Amém? Jesus estava denunciando um pecado, Jesus estava denunciando uma prática que estava afastando o povo dEle do Senhor. E essa mesma prática a gente percorre nela todos os dias e a gente perde a oportunidade de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está entendendo isso? Jesus está ensinando a orar lá no Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele está ensinando a orar. E quando você orar, ora sim. Mas uma oração não é apenas uma oratória, não é apenas uma fala. A oração é uma direção, é um propósito. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, quem aqui já orou para Deus salvar alguém? Quem já orou para Deus salvar alguém? Aqui, amém? O que, que você está pedindo? Você está pedindo que a direção daquela pessoa mude, sim ou não? Ele está indo para o inferno. Agora ele vai ser salvo, agora ele vai para o céu com Cristo, amém? Então a oração é uma direção, a oração é um propósito. Por isso que quando nós orarmos, nós temos que orar à vontade de Deus. Por quê? Porque é o propósito de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso? Mas a gente vem andando normalmente na nossa vida pensando da seguinte forma: Deus, faz isso para mim. Deus, faz aquele outro para mim. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. 90% da nossa oração é pedir alguma coisa para Deus e os 10% todo o resto. Quando, na verdade, a oração deveria ser uma mudança de trajetória de vida. Quando você se dobra aos pés do Senhor e fala, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Me ensina a sua vontade. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Está fazendo sentido para você isso? Está fazendo muito sentido para você? Se tiver, levanta a mão para eu ver. Está fazendo muito sentido? Olha que interessante agora, vamos passar lá para o versículo abaixo, no versículo 13. Quando Jesus está conversando com Pedro. Eu queria ler um pouquinho antes, só para você entender do que Jesus fala. Versículo 11. Vamos ler do versículo 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Por que eu puxei isso aqui para a gente ler rapidinho? Porque esse fermento, Jesus estava dizendo para eles no meio do caminho, ele tinha acabado de falar com os fariseus, ele tinha acabado de sair deixando os fariseus falando sozinho, e ele fala para os seus discípulos: não tomem do fermento dos fariseus, tomem cuidado com isso. E houve ali um debate, achando que os discípulos estavam achando entre si que Jesus estava falando de pão, pão de comer. E Jesus fala: vocês não estão entendendo? Eu quero que vocês não tomem parte do fermento dos fariseus e nem dos saduceus. Eu quero que você entenda esse fermento nessa noite, porque Jesus vai ensinar isso novamente quando ele conversa com Pedro. E é esse versículo 13 que eu quero que você entenda comigo agora. Ele diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus faz uma pergunta um pouco polêmica, mas é uma pergunta objetiva. O que que vocês estão ouvindo que as pessoas dizem ao meu respeito? Olha o que que ele vai dizer. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de? Filho de? Fala para ouvir. Filho de? Jonas. Jesus comparou os fariseus com Jonas, sim ou não? Ele falou assim: vocês vão ter o sinal de Jonas. Fariseus, vocês vão receber o sinal de Jonas. E quando Jesus fala aqui, ele fala para Pedro: você é filho de Jonas. Quando a gente estuda a Bíblia e a gente chega nesse texto, a gente acha que o pai de Pedro se chamava Jonas, mas não é isso. Jesus está fazendo: Pedro, você é filho de Jonas, o profeta, porque a sua conduta é exatamente igual a dele. E aqui Jesus está fazendo uma revelação direta para Jonas, para Pedro, perdão, porque quando Jesus fala para Pedro: não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou a respeito da minha identidade messiânica. Mas agora existe uma coisa muito importante: Jesus está falando a respeito da identidade de Pedro. Ele está falando assim: você é filho de Jonas, você recebeu a característica de Jonas. No livro de Isaías, o Senhor vai falar para o povo de Israel, dizendo: vocês são filhos daquele que é carnal. Vocês não são filhos de Israel. Vocês são filhos de Jacó. Jacó significa aquele que é enganador, aquele que é carnal, aquele que faz o jeitinho brasileiro. E Israel significa o povo de Deus. Então, quando o profeta chega para Israel e fala: vocês não são filhos de Deus, você não é o povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam confrontando o pecado. Jesus está fazendo a mesma coisa, ele está confrontando o pecado de Pedro. Você, a sua identidade é igual a de Jonas. Você está fazendo a mesma coisa que Jonas. E Jesus, antes, ele estava fazendo a mesma coisa com os fariseus. Vocês estão seguindo o mesmo pensamento de Jonas. E que pensamento é esse? A vontade de Deus é essa, vocês querem fazer isso. Quem está entendendo isso aqui? Agora eu vou citar algumas coisas que aconteceu com Pedro e você vai entender isso. A primeira está logo na sequência. Ele diz assim: eu digo que você é Pedro, perdão, vamos lá. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por você, a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino de Deus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Olha que diálogo interessante, profundo que está acontecendo aqui. Jesus denuncia a identidade de Pedro e depois ele escreve uma nova identidade para Pedro. Amém? Ele denuncia a identidade: você é filho de Jonas, você vai fazer igual a Jonas, você toma decisões iguais às de Jonas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu nome agora é Pedra, o seu nome agora é Pedro, já não é mais Simão Pedro, você agora é Pedro, e sobre essa pedra, e sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, Jesus estava mudando a identidade de Pedro, e ele falou: debaixo dessa nova identidade que eu te dou agora, eu vou edificar a minha igreja. Quando nós viemos para Cristo, nós estamos exposto àquilo que Deus vai fazer em nós. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós é a mudança da nossa identidade. Ele quer falar assim: estava um homem caído, agora é um homem de pé. Estava uma mulher caída, agora é uma mulher que está de pé. E Deus muda o seu nome. O seu nome poderia ser qualquer outro, mas agora você é filho de Deus. Nesse diálogo profundo, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você está fazendo como Jonas, e o seu nome significa aquele que anda oscilando. Mas agora você já não vai mais oscilar. Simão não faz parte da sua identidade, porque agora você é uma rocha. E aquele que está sobre a rocha, pode vir o tempo, pode vir a tempestade, pode vir o mar, pode vir o que for, ele não vai ceder. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu te coloco sobre uma terra firme, eu te coloco sobre uma rocha firme, e agora você vai prevalecer. Você já não mais será levado pelas dificuldades, você vai prevalecer sobre elas. Amém? É essa identidade que Jesus quer dar para mim e para você. Ele quer arrancar de nós toda a fragilidade, toda a fraqueza. Muitas pessoas leem esse versículo de forma errada. A Bíblia vai dizer que a carne é fraca, mas o Espírito está forte. Quem já leu esse versículo? O que quer dizer? A carne não tem força para resistir. Por isso ela é dada como fraca. A carne não tem força para resistir, mas o Espírito de Deus em nós é o Espírito de ousadia, é o Espírito de força, é o Espírito de fé, é o Espírito de resistência. Por isso que Deus fala: eu não te dei o Espírito de fraqueza e medo, mas eu lhe dei o Espírito de ousadia. Deus está trocando a sua identidade. Você já não vai ficar mais oscilando como Simão, e você também não vai mais fugir do seu propósito. Você estará firme naquilo que Deus te disser. Está fazendo sentido para você? Quando a gente aceita Cristo, a gente é confrontado a uma mudança, uma transformação muito intensa. Mas a transformação mais profunda que Jesus quer fazer na sua vida é que ele quer que você não volte mais a fazer o que você fazia antes. Ele fala assim: eu tenho um novo nascimento para você, eu tenho uma nova história de vida para você. Por isso a Bíblia fala: eis que se fará tudo novo, todas as coisas são novas. Quem já leu esse texto na palavra? Diga para o teu irmão que está do seu lado: Jesus tem tudo novo para você. Por isso, não peça restituição. Quem está entendendo isso? Tem gente que vem para a igreja para Deus restituir o que passou. Não, Deus quer te dar tudo novo. eis que tudo novo se fará. Quem está entendendo? Deus não deita vinho novo em odre velho. Então não adianta você continuar como um velho homem pedindo coisas novas. Não, deixe o velho homem ir embora, que o Senhor vai derramar um vinho novo na sua vida, uma alegria nova na sua vida. É isso que está acontecendo com Pedro. Eu estou fazendo o velho homem morrer, e vai nascer agora um novo homem, uma nova criatura, agora não mais nascido da carne, mas nascido do Espírito. Quem está entendendo isso? É isso que Deus tem para mim e para você. E aí Jesus vai falar para Pedro agora uma coisa que para a gente é chocante. Quando ele revela a nova natureza de Pedro, ele fala: você é pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E eu vou dar à igreja a chave de ligar e desligar. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Isso é a autoridade da igreja. Diga para mim assim: olha, essa é a autoridade que Deus me deu. Diga para mim: essa é a autoridade que Deus me deu. Nós somos igreja. Só que como Pedro não entendeu isso naquele momento, Pedro continua agindo como ele agia antes. E mais uma vez, acontece o que a gente muitas das vezes faz. Eu quero que você entenda isso comigo. Leia comigo o versículo 23. Perdão, versículo 22. Ele diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu acabei de falar para você que nesse discipulado de Jesus, Pedro, ele está dizendo assim para Pedro: Pedro, você precisa entender a vontade de Deus, você precisa viver a vontade de Deus na sua vida. Por isso, Jesus estava confrontando Pedro, dizendo que ele era filho de Jonas. Amém? Eu estou falando isso para a gente lembrar, ok? Só que agora, Jesus revela o propósito dele. Jesus revela, logo depois da revelação do Espírito para Pedro, dizendo que Jesus era o Messias, agora Jesus tinha capacidade, liberalidade de dizer o que ia acontecer com ele. O que, que ele está dizendo? Eu vou para Jerusalém. E lá em Jerusalém eu vou morrer e eu vou ressuscitar depois do terceiro dia. O que, que Pedro fala? De forma alguma vai acontecer isso com você. Pedro estava se achando o salvador da pátria, achando que ele estava fazendo uma coisa muito boa. Não, eu vou proteger você, Jesus. Ninguém toca em você. Eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus devolve para ele de uma forma completamente contraditória a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Ou seja, você não vai impedir aquilo que Deus determinou que aconteça comigo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a nossa vontade se opõe diretamente à vontade de Deus. Às vezes a nossa boa intenção se opõe diretamente àquilo que Deus quer que aconteça. Às vezes, aquilo que a gente sente de bom, aquele bom ânimo, está extremamente oposto à vontade do Senhor. E nesse momento é que a gente se coloca como Jonas. Porque a gente não entendeu qual era a vontade de Deus, a gente se tornou inimigo de Deus naquele momento. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Uma vez eu ouvi uma frase e eu achei aquilo horrível. Não ajude a quem Deus está tratando. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu isso aqui? Por quê? Porque Deus está tratando daquela pessoa e aquela pessoa precisa aprender uma lição com o Senhor. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele... E às vezes você tem um bom coração generoso, você vai lá e abraça aquela causa e você é colocado debaixo de maldição. Por quê? Porque você não entendeu que era Deus que está cuidando daquela vida. Davi vai dizer no livro dos Salmos: terrível coisa estar na mão do Senhor, quem o livrará? E aquela pessoa está na mão de Deus, sendo cuidada por Deus, passando por uma dificuldade, ou passando por uma transformação, uma transição, e vem você, o Salvador do mundo, e você quer tirar aquela pessoa da mão de Deus. Quem está entendendo isso? Nós precisamos parar de brincar de ser Jonas. Porque Deus não tem plano B, irmão. O tema dessa mensagem é: não tem plano B. Deus não vai negociar a vontade dele com ninguém. Deus não vai perguntar para você: aí, o que você acha? Não. A Bíblia fala que Deus é soberano. E na soberania de Deus, a Bíblia diz que ele é o Deus do querer e do efetuar. Por isso, muitas das vezes, a igreja entra debaixo de maldição. Quando eu falo a igreja, eu não falo o templo. Quando eu falo a igreja, eu falo eu e você. Quem está entendendo isso? Por isso, a igreja, de vezes, entra debaixo de maldição. Por quê? Porque a maldição é a ausência de Deus. Se Deus desejou algo e você faz outro, você está fora ou você está dentro com Deus? Pedro vai demonstrar a nossa natureza nesse diálogo. A nossa natureza é essa. Quando a gente vai na presença de Deus buscar aquilo que a gente quer, a gente acha que aquilo é o melhor. Mas a gente não tem a humildade de se quebrantar e falar: Deus, eu não conheço nada de amanhã. Eu não conheço nada do que vai acontecer amanhã. Por isso eu confio plenamente em Ti. Porque eu sei que todas as coisas estão diante do Senhor. E o Senhor tem o melhor para mim. Faz sentido isso? A oração, então, é um exercício de propósito, porque já que Deus não tem plano B, já que Deus não tem outra alternativa, cabe a nós agora falar assim: Senhor, me mostra a Tua vontade. O que que você quer que eu faça? E não se insurgir contra o Senhor na tentativa de fazer com que Deus siga os seus planos. Muitos de nós estamos brigando contra Deus, quando nós deveríamos guerrear ao lado de Deus. Vou repetir: muitos de nós aqui estamos lutando contra Deus, quando deveríamos guerrear ao lado de Deus. Quem está entendendo isso? Então, olha, faça uma autoanálise na sua vida e veja se a luta que você talvez esteja passando não seja porque você está se opondo a Deus no propósito que Ele tem estabelecido para você. E a sua oração tem sido sempre a mesma: Deus, faz isso, Deus, faz isso. Para! Porque Deus não vai ouvir a sua oração. Vou melhorar essa frase. Porque Deus não vai responder essa oração com um sim. O silêncio dele já é uma resposta. Outro dia eu falei com a minha esposa, a gente estava orando, e eu falei: amor, o silêncio de Deus é uma resposta. Porque quando Deus quer falar, Ele fala, Ele é soberano. Quando Ele diz não, é não. Mas quando Ele faz silêncio, isso é uma resposta. E que resposta é essa? Enquanto Deus não falar, eu não saio daqui. Enquanto Deus não falar, eu não vou agir. O tempo de Deus é o meu tempo. A pressa de Deus é a minha pressa. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não tome decisões e escolhas precipitadas. Aguarde Deus dar os sinais. Aguarde Deus dar a resposta. E aí você vai andar com Deus e não contra Deus. Está fazendo sentido? Diga para a pessoa que está do seu lado: quem é que dirige a sua vida? Pedro queria dirigir Jesus. Pedro queria pegar Jesus e falar assim: você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. E isso aconteceu. A natureza de Pedro vai acontecer um tempo depois, a transformação de Pedro vai acontecer um tempo depois. Eu quero fazer um exercício com você agora. Pedro, lá no Getsêmani, na oração, quando chegam os soldados romanos para levarem Jesus, Pedro pega a espada e ele arranca a orelha de Malco, um dos soldados. Quem já leu esse texto aí? Amém? Ele pega a espada, ele corta a orelha do soldado, porque ele queria cortar a cabeça. Mas como aquele soldado fez o treinamento Matrix, ele deu aquela... Só pegou na orelha. Arrancou a orelha inteira. E Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar de volta e fala assim: não, Pedro, você ainda não entendeu. Eles não estão contra mim. Eles estão fazendo a vontade do meu Pai. Está fazendo sentido para você? Às vezes o diabo está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele tem que produzir aquilo que Deus quer. Ninguém está fora do controle de Deus. Ninguém está fora do controle de Deus. Fala comigo, ninguém está fora do controle de Deus. Por isso eu afirmo, nem Satanás pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Você está nas mãos de Deus. Ninguém pode tocar se Deus não permitir. Agora, se Deus permitiu, tem um propósito glorioso. Então se renda, se quebrante e fala, Deus, a tua vontade é o que eu quero. E quanto mais rápido você fizer, mais breve será o deserto, mais breve será a provação. Quem está entendendo isso? Pedro, você não está entendendo, cara. Esses caras não estão contra mim, esses caras estão a favor. Deixa eles trabalharem, sou eu que tenho que me entregar. Chegou a minha hora, chegou a hora de eu fazer aquilo que eu falei para você que eu faria. Eu vou me entregar, agora é a hora que a vitória vai acontecer. Você pode achar que é a derrota, mas agora é a vitória. Quando você acha que a sua derrota está chegando, os céus estão glorificando, porque a vontade de Deus vai acontecer plenamente na sua vida, e um novo céu, uma nova terra, uma nova história vai acontecer. Não tem plano B. O plano A de Deus é: você vai lutar contra mim? Então vamos ver quem é mais forte. Você vai perseverar nessa enfermidade, você vai perseverar nesse problema, até quando? Porque quando você se render, então o meu espírito te alcança e te transforma e te faz um vaso novo. Eu quero te colocar de pé. Essa é a palavra de Deus para nós, a igreja dele. Perceba uma coisa, a igreja do Senhor, ela é uma igreja sem mancha e sem ruga, ou seja, ela não é velha e ela também não é pecadora. A igreja do Senhor é santificada, e a igreja santificada é aquela que vive a vontade de Deus. A segunda vez que Pedro faz isso acontecer é quando Jesus está chegando já para ser crucificado e as pessoas ficam com medo. Os discípulos de Jesus ficam com medo. Eles ficaram com medo que acontecessem com eles o que estava acontecendo com Jesus. E aí alguém chegou para Pedro e falou, Pedro, você não é o discípulo de Jesus? Eu vi você andando com ele também. O que que Pedro fala? Não. Eu não conheço ele. Eu sou aqui um espectador. E a segunda vez acontece e o Pedro fala a mesma coisa. Não, não conheço esse cara, não. E a terceira vez acontece. E quando acontece a terceira vez, o galo canta e Pedro se lembra que Jesus falou, você não é valente, você vai me negar três vezes antes do galo cantar. A segunda vez acontece, Pedro oscila, ele fraqueja na fé novamente. E aí ele percebe, aconteceu tudo aquilo, Jesus foi morto e ele chora. E no terceiro dia, Jesus ressuscita, vem as mulheres, elas vão lá no discípulo, no sepulcro, vê a pedra rolada, não tem ninguém, elas vão para casa e no meio do caminho, elas percebem um homem andando, e esse homem que vinha andando do lado dela pergunta, o que está acontecendo? Ela, você não sabe? E começa a contar a história, e ele fala, vocês não estão me reconhecendo? Eu sou aquele que disse que ia ressuscitar, a glória aconteceu, estou aqui, e ele, Jesus agora vai junto com essas mulheres para a casa delas, chega lá, tem um monte de gente chorando, e ele fala, não precisa chorar, eu estou vivo, olha as minhas mãos. Tomé pede, se você é o Cristo, eu quero tocar em você. E Jesus agora glorificado, permite que ele toque na ferida e Tomé se convence. Mas Pedro não estava naquela casa. Pedro deixou tudo e voltou a pescar. A terceira vez que Pedro cai, ele volta a pescar. Por quê? Porque Pedro pensou, Jesus não volta mais. E nesse diálogo com Pedro, Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas? E ele fala, amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Você lembra que Jesus falou para Pedro que ele era a igreja? Quem lembra disso aí? Lembra? Então agora chegou a hora de você viver o seu propósito. Chegou a hora de você viver o seu chamado. Apascenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apascenta as ovelhas. Jesus pergunta de segunda vez para Pedro, Pedro, você me ama? Você sabe que eu te amo, Jesus. Então apascenta. O que Jesus está falando? Abandona a tua vontade chegou a hora de você viver a vontade do Senhor na sua vida. Apascenta as tuas ovelhas. Para de pescar. Para de trabalhar naquilo que você quer. Para de buscar os seus propósitos. Para de buscar os teus sustentos. Porque o Senhor teu Deus te sustentará naquilo que Ele te chamou. Aquele que te chamou também te capacitará. Aquele que te chamou também vai te dirigir. Aquele que te chamou também te sustentará por onde você for. Não leva alforje, não leva dinheiro. O Senhor é o teu alimento. O Senhor é o teu sustento. Sou eu que dirijo a tua vida. Sou eu que governo a sua vida. Chegou a hora do teu propósito. E a terceira vez Jesus fala: Pedro, você me ama, então chegou a hora. Viva o seu chamado, viva o seu propósito. Eu quero falar uma coisa para você, igreja. O Senhor está te chamando para você viver o propósito de Deus. Não tem plano B, não tem outra escolha. É viver aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Está fazendo sentido para você? Até quando você vai brigar com Deus? Até quando você vai lutar contra Ele? Pois o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. A minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero fazer um convite a você, Igreja do Senhor, nessa noite, a viver uma escolha de você escolher aquilo que Deus quer para você. Se você acredita verdadeiramente que Jesus tem o melhor, então eu quero convidar você nessa noite a fazer uma escolha e falar: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver para o Teu projeto, eu quero viver para o Teu propósito, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida. Eu não quero mais lutar contra o Senhor, mas eu me rendo e falo: Deus, governa na minha vida soberanamente. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Você que creu nessa palavra. Para você que fez sentido a palavra que a gente estudou aqui. Eu quero falar para você nessa noite. Não ande mais como Jonas. Porque Deus não tem plano B. Deus não quer negociar mais. Deus não quer mais perder tempo. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender desse pecado, que é o pecado da nossa própria vontade. Eu quero orar com você nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está incomodando a sua igreja para esse tempo, o tempo do agora, aonde Ele vai usar a mim e a você para apacentar as ovelhas que estão perdidas. Essa é a vontade de Deus. Talvez as ovelhas perdidas estejam na sua família, talvez não estejam lá. Não importa onde as ovelhas estejam, importa que você seja guiado pelo Espírito Santo. Importa que você seja guiado pela palavra de Deus e você seja guiado por aquilo que o Senhor vai fazer. Às vezes você dá tanto valor para uma cura, você dá tanto valor para o dinheiro, você dá tanto valor para tantas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso nada mais é do que instrumento para que Deus fale assim: volta, vem para cá, fica do meu lado. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: aonde Deus está, o mal tem que sair. Diga comigo: aonde Deus está, o mal tem que sair. Diga de novo: aonde Deus está, o mal tem que sair. Então, qual é o segredo? Coloca Deus no centro da sua vida e fala: Deus, já não quer mais. A minha vida não é mais para mim, a minha vida é para o Senhor. Assuma o centro, porque se Ele estiver ali, todo o mal vai ter que sair, meu irmão. Se você quer vitória, a vitória é essa: se renda. Se fala assim: Deus, já não quero mais eu. É o Senhor na minha vida. É o Senhor fazendo, porque se Ele está ali, vai tudo mudar. Jesus entrou num casamento, estava faltando o vinho, Jesus mudou a água em vinho. Eu quero falar, de repente, aquilo que falta é o propósito para Jesus se manifestar na sua vida e falar: eu estou contigo. Você está enxergando isso? Eu quero fazer um convite a você nessa noite, mas não é para mim. É entre você e o Senhor. É entre você e Deus. E o segundo convite que eu quero fazer: talvez tenha uma pessoa aqui que ainda não conhece Jesus, mas tudo isso que eu falei para você faz sentido. E você crê que Jesus pode mudar a sua vida, então eu quero falar para você, essa aliança é para você também. Porque quando você aceita Jesus, ele começa a transformar a sua vida. De tal forma que você percebe que a sua vontade já não é mais a melhor. A vontade de Deus é muito maior. A vontade de Deus é completa, é soberana. E chega uma hora que você fala, cara, eu não preciso nem falar. Ele já está fazendo, porque ele me conhece. Antes da gente orar como igreja, eu queria perguntar, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Que quer viver uma nova vida, uma vida completa? Que quer aceitar e viver como hoje a gente vive o desafio de ser transformado? Tem alguém? Eu só queria que você levantasse a sua mão, fizesse um sinal, eu quero orar por você onde você está. Tem alguém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus vai mudar a sua vida de forma completa. Assim como está mudando a minha também. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite? E quer ver glória a Deus pela sua vida? Deus vai fazer a mesma coisa com você. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Senhor nessa noite? Só levante a sua mão, ninguém vai aí. Eu queria pedir, você que está do lado dessa moça de branco e dessa moça de preto, eu queria alguém só para orar com você. Você aceita a oração? Amém? Eu queria pedir, Gisel... Pede para alguém orar com essas duas irmãs ali atrás, a de preto lá. Levanta assim a mão, só para a gente colocar, amém? A outra ali, ora junto. Eu quero orar por vocês antes de orar por qualquer pessoa, porque a coisa mais linda que existe no Evangelho é quando a gente fala, Jesus governa na minha vida. Eu queria pedir à igreja agora, curva suas cabeças, eu quero orar por elas agora. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir, meu Pai, escreve o nome dessas moças no livro da vida. Senhor, escreve no livro da vida onde ninguém pode apagar. A tua palavra diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Pai querido, que a tua graça redentora, salvadora, venha sobre a vida delas nessa noite. E começa uma nova história, uma história completa, uma história transformadora, assim como o Senhor está fazendo com a gente nessa noite. Uma história nova, Senhor. Deus, que não haja restituição na vida delas, mas que haja transformação. Tudo novo vai acontecer. Tudo novo vai acontecer na vida delas, eu declaro, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, abençoe elas agora. Que toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus venha sobre elas. Que toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus venha sobre elas agora. Alcança sua família. Meu Deus, alcança, Senhor. E dá uma alegria, Deus, ao coração delas agora, que elas não vão explicar. Que a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela escolha. E a igreja do Senhor? A gente sabe que a vontade de Deus é boa. A gente sabe que Deus cuida de nós. Mas a gente quer criar alternativas para o plano de Deus. A gente acaba querendo criar alternativas e escolhas quando Deus não quer escolha. Deus quer apenas que você tenha uma aliança com Ele. Um compromisso, uma vida, uma caminhada, uma jornada com Ele. Eu quero convidar você, igreja, nessa noite a falar, Deus, eu me rendo. Chega. Eu não vou andar segundo os meus conceitos, eu não quero mais andar segundo os meus caminhos, mas eu quero andar segundo os teus propósitos, a tua vontade. Se você crê nisso, eu quero pedir para você curvar a tua cabeça agora, coloca a mão no seu coração. E eu queria que você fizesse essa oração para Deus. Deus, eu não quero mais viver a minha vontade. Me ensina a sua vontade, porque eu quero vivê-la completa. Completa. Oh Deus, está aqui. Nós estamos aqui como igreja. E nós queremos viver essa vontade por completo, Senhor. Por completo, Jesus. Por completo. Nós não queremos criar alternativas para o Senhor. Nós não queremos criar alternativas para o seu plano. Não. Mas nós nos rendemos hoje como igreja e declaramos, Jesus, dirija a minha vida, dirija a minha vida. Assuma o controle, Senhor, da minha vida nessa noite. Eu te entrego, meu Pai. Eu te entrego o controle da minha vida, Senhor. Por isso, Deus, eu quero declarar, eu não quero viver para mim mesmo, Senhor. Já não faz mais sentido viver para mim mesmo. Já não faz mais sentido viver para mim mesmo, Senhor. Eu me rendo, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Eu não quero mais, Deus, escolher os meus sonhos. Eu quero escolher os teus sonhos para mim. Por isso, Deus, coloca em mim os teus sonhos. Coloca no meu coração, na minha alma, os teus sonhos. Me instrui na tua palavra. Porque, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. Já não conduzida pela carne, pelos sentimentos e emoções, mas sendo conduzida pela fé, conduzida pelo Espírito de Deus, sendo conduzida e norteada pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, me sustenta nesse caminho. Me leva, me levanta pela mão, Senhor, me coloca de pé, porque eu quero andar contigo todos os dias. Eu quero falar contigo e ouvir tua voz. Eu quero ser um contigo, Senhor. Eu quero caminhar contigo, Pai, para onde quer que o Senhor vá. Eu quero ir, Senhor. Oh, aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo, Senhor, vive em mim. Governa minhas emoções, governa meu pensamento. Instrui na tua palavra. Que teu Espírito tenha liberdade para agir conforme quer, aonde quiser. Deus, assume o controle da minha vida. Oh, Deus, a partir desse instante, Senhor. Oh, Deus, põe as tuas palavras na minha boca. Põe as tuas palavras na minha boca. Me enche do teu Espírito, da tua unção. Me enche da vida do Senhor. Porque eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja. Os meus propósitos são as tuas vontades. Os meus objetivos são os teus sonhos. Eu quero viver para ti, Jesus. Eu quero viver para ti. Eu já não quero mais nenhum plano B. Eu quero os teus planos na minha vida. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, levante a sua mão e adore ao Senhor nessa hora. Levante a sua mão e adore ao Senhor nessa hora. Abra o teu coração, abra a tua alma nessa hora. Adore ao Senhor, glorifica o Senhor. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Deixa Deus encher a sua vida. Deixa Ele encher você. Ele quer te fazer novo, tudo novo. Em nome de Jesus. Yeah.